bom dia. Este é o Fita Isoladora, numa edição de Roast, médio mal passado, com os mestres churrasqueiros habituais. Eu próprio, Pedro Miguel Coelho, a comandar aqui a nossa grelha, e ainda o João Malheiro.
Olá.
E Tiago Serra Cunha, também no seu papel de grelhador de tofu.
Olá, bom dia.
E já que hoje é dia de roast, deixem-me perguntar-vos. Têm cuidado com a vossa skincare? Hidratam o corpo, mas também o roast?
O quê?
Põem creme de roast?
Não, espera, só eu percebi agora.
O quê?
Estou a perguntar se pões creme de rosto.
Se hidratas
o roast.
O roast. Opa, isto não é normal. Isto não é normal, peço imensa desculpa. Eu recuso-me a responder a coisas que incluam...
A tua intimidade.
A minha intimidade.
A tua intimidade facial.
Olha, tenho cuidado com a skincare, sim senhora. Uso produtos, não assim uma coisa louca, uma quantidade louca, mas produtos bons, essenciais, alguns, que sem eles passaria mal. E sim, tenho a dizer que uma sensação, eu acho essa sensação estranhíssima, que é tipo, há pessoas que adoram besuntar o corpo com um creme, oleoso e não sei o quê, depois vestir a roupa logo por cima. Eu só de imaginar isso, apetece-me tirar a pele. Portanto, é assim, gosto de hidratar e não sei o quê, mas uma coisinha que seque logo, assim, uns cremes bons nesse sentido, porque odeio a sensação de vestir roupa por cima de cremes. Mas uma pessoa faz o que pode. E as mãos também, porque...
Muito importante.
Muito importante, caso isto no inverno fica com
frio,
um estado
ficar
que não
com
é bom.
Frieiras, pá. É verdade.
É.
João Malheiro, e tu, cuidas do teu corpo e do teu rosto?
Eu cuido, mas é só o básico, eu não meto, eu não faço skincare, ele é só gel de banho e shampoo.
Vamos okay, só
isso, não é,
homem,
isso não é cuidado,
não
é, tipo... isso é tomar banho. É tomar banho. Nós entramos numa fase, nós entramos numa fase no nosso mundo em que tomar banho parece que já não é uma coisa obrigatória, mas neste podcast é obrigatório. Aliás, ai do dia.
Ai e lavar os dentes também.
Lavar os dentes também. Mas isso é tudo o que é higiene, nós não admitimos aqui falta de higiene, porque para porquice já bastam alguns temas que aqui surgem. Portanto, fica aqui
e
este.
E hoje vão surgir, talvez.
Se calhar.
É verdade, é verdade.
Mas sim, mas tirando, portanto, tirando o mínimo da decência, não tenho mais...
Eu Pedro, tenho que dizer que sou inconsistente no meu cuidado de pele. Bebo aguinha, que é o primeiro cuidado que nós devemos ter com a nossa pele, é beber, beber água, pelo menos 1,5 litro de água por dia, fica aqui a recomendação, patrocinada também pelos nossos patrocinadores habituais das águas do Luso. E depois eu volto e meia faço alguma limpeza ou faço uma hidratação, mas eu sou muito inconsistente a fazer isso. Graças a Deus, com o banho e com os dentes, não sou tão inconsistente.
Isso não falha.
Ah, isso.
Isso é verdade, que eu apresento-me neste podcast sempre cheirozinho. Bom.
Se vocês tivessem imagem para este áudio, meu Deus.
Eu hoje nem estou muito bem. Mas quem está sempre muito bem é Joana Maltês, que se junta a nós também esta noite, que é dia. Que é tarde, que é todas
esta
as horas
noite, esta
que
tarde, esta manhã.
É que eu estava aqui de gala, estava aqui a falar de gala e não sei o quê, e passei para um universo noturno em que imaginei a Joana a surgir com um vestido de noite aqui para juntar a nós. Joana Maltês, quais são os teus cuidados de corpo e de rosto?
Bom dia.
Boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que estejam.
Ouvintes bem, na Austrália, já sabem.
Exatamente, os nossos ouvintes por todo lado. Somos uma potência mundial, portanto, há que assumir.
Potentes.
Bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu sofro de rosácea, portanto eu tenho alguns cuidados específicos para esta pele sensível. Sou uma pessoa muito sensível.
O inverno é uma altura que pode ser muito complicada.
É péssimo, eu fico muito vermelhinha, como se tivesse acabado de beber muito ou fosse das beiras. E então tenho...
Eu sou das beiras.
Das duas uma, não é?
Já estou a alienar o Pedro e a restante população. Mas não, tenho alguns cuidados, porque senão, imaginem, aquela coisa básica da limpeza, os cremes hidratantes. Comecei agora a experimentar para as olheiras numa tentativa vã de impedir estes saquinhos que estão aqui debaixo, e é isso.
Muito
agora
bem.
Estou assim. Mas eu não era nada disto. Mas com a idade uma pessoa tem que se cuidar.
É verdade. Até porque nós sabemos que a juventude não é eterna. Como os protagonistas daquele que vai ser o primeiro bloco deste Fita Isolador. Eternals já é o líder da bilheteira em Portugal, mas tem tido uma recepção pouco calorosa dos críticos. Vamos descobrir o que é que o nosso painel aqui reunido achou, mas não é só disso que nós vamos falar hoje.
Não é só disso que vamos falar hoje. Vamos falar de outra coisa também, muito na temática. Um é eterno, o outro é para sempre, que é a nova novela que a TVI diz que parece cinema. Será esta uma obra-prima do cenário novelesco nacional? É isso que vamos falar neste episódio mais para a frente. Para já, como o Pedro dizia agora, vamos falar de uma das mais aguardadas estreias do ano nas salas de cinema nacionais e internacionais também.
É verdade. Eternos chegou às salas de cinema e nós esperamos que tu também já tenhas chegado ao feed de podcasts do Espalha Factos para subscrever e para deixar também as tuas reviews e comentários, até porque gostávamos de saber o que é que tu achas deste primeiro passo da nova fase do universo cinematográfico da Marvel, que é a quarta fase e que vem com muito peso. O elenco de Eternos tem Angelina Jolie, Kit Harington, Salma Hayek e Gemma Chan, mas também esse grande sensualão que é o Richard Madden. Há novas personagens a chegar à mitologia que tanto sucesso tem feito nos cinemas nos últimos anos. Eu até descobri que o Thanos é, na verdade, também um Eterno, mas eu vou falar sobre isso com os especialistas daqui a bocadinho. Apesar deste elenco cheio de estrelas, a crítica não pôs o filme lá em cima no céu. Vamos tentar entender porquê com a ajuda da Joana Maltês, que, como já puderam perceber, está aqui connosco porque é especialista nestas matérias de importância universal. Eu vou lançar uma pergunta que todo este painel quer ouvir, que é: quais é que vocês acham que são os maiores problemas deste filme?
Ui. Pois, porque a internet já não está a perdoar, não é?
Tens o podcast todo dedicado a este tema? Não, sim, pois não?
4 horas.
Nós temos, neste momento, posso informar, temos 13 minutos pela frente. Ai, para avacalhar este filme.
Eu não sei se eu e o Malheiro conseguimos conter-nos em 13 minutos, mas podemos tentar.
Vamos a isto.
Vamos a isso. Eu vou tentar evitar spoilers.
A pergunta é, já não precisamos fazer a pergunta se gostaram ou não, porque já percebemos que vai para o lado do se calhar não.
Se calhar não.
Pronto. O que é que se passa?
Força.
É assim, isto para mim é especialmente doloroso, porque eu sou muito fã da Marvel mesmo. Mas uma coisa, eu há anos que sou fã, que sigo, que já escrevi muito sobre isto, desde os cómics aos próprios filmes, portanto, ver tanto potencial desperdiçado neste filme foi francamente doloroso. Mas o pior sentimento é que eu, quando saí da sala de cinema, só senti que o filme tinha sido meh. Foi só, ok, é um filme, como anda a correr na internet, é uma produção, é um filme. E o que é que há mais a dizer sobre isto? É difícil saber o que dizer e eu custa-me, mas eu, o que até está a ser irónico é que quando eu saí eu estava a sentir tão esquisita em relação ao filme, tipo, eu sabia que não tinha gostado, mas também não posso dizer que o filme tenha despertado em mim, à altura em que o vi, um ódio, nada do género. Mas contudo, entretanto...
Porém,
chego à internet e vejo... Eu acho que sou fangirl, não é? E depois, afinal, descubro que há pessoas que não têm cérebro completamente a nível de serem fãs, porque eu chego ao Twitter e há tipo... Um monte de pessoas a dizerem assim coisas desde que quem não tinha gostado do filme, que não sabia, não gostava de filmes com sensibilidade feminina. E eu, ok, começamos logo bem. Porque as pessoas estão a não gostar do filme por causa de haver muita diversidade no elenco, com a realizadora, etc. Quer dizer, tu tiras ao lado para justificar o facto de simplesmente o filme não é bom, lamento. Pronto, é a minha opinião, eu não sou, já fui crítica, não sou hoje em dia, mas é assim, eu sou acima de tudo uma fã, assumo isso, e eu saí da sala de cinema a pensar, ok, como é que desperdiçaram de forma tão monumental, tão épica, um lore, uma história tão rica na banda desenhada, com personagens tão interessantes, e tu até vês uns lives de interesse naquelas personagens, mas nunca te é dado tempo, nem uma boa estrutura para tu explorares aquilo. Simplesmente, o filme é uma manta de retalhos, não sabe o que é que quer ser, né? Quer ser tudo e não é nada. Quer pôr grandes questões em cima da mesa, grandes questões filosóficas. Parece que disseram assim, vamos fazer um filme da Marvel a questionar os deuses, o que é ser Deus, quais é que são os limites dos humanos, etc, etc, etc. E depois não tens nada disso. Depois nada disso é realmente retirado. Eles não têm uma mensagem. E depois as personagens principais, porque assim, é um grupo deles, mas as personagens principais são as mais aborrecidas de todas. Tu ficas do género, ok. E pronto, isto é só as primeiras coisas que me saltam assim à vista. E eu acho o argumento muito fraco. Acho que a história em si tem pouco sentido. E muito pouco que a sustente. E então é um filme que, a minha opinião, é completamente esquecível. Não sei se a palavra existe em português. Mas eu não acho que este filme vá ser lembrado. E falam muito os visuais e eu não estou a ver. Eu vi o filme. E podem-me explicar o que é que houve de tão esmagador nestes visuais, mas já sei, é porque a realizadora é a realizadora do Nomadland, portanto temos sempre que falar da questão dos visuais. Esqueci-me dessa parte. Pronto. Enfim.
Pronto, eu entro a pegar pela questão da diversidade. Eu acho que a diversidade é talvez o melhor e talvez o único contributo que este filme tem, porque este filme tem uma ampla diversidade que não é de todo reforçada ou posta pela garganta abaixo. E pronto, é positivo ver essa diversidade, que de resto não se aproveita mais nada. É assim, a escrita é terrível. A escrita tem, primeiro, a questão filosófica principal é literalmente repetida. A mesma frase é dita ao longo do filme. Nós percebemos o ponto. Não têm que dizer essa mesma frase.
Eles estão só tipo, ok, we get it, né? Tipo, move on.
O casal principal é muito protagonista bland. São tão bonitos os dois juntos.
Sim.
E as melhores personagens do elenco são mais as secundárias. A Angelina Jolie, eu acho que é... Ela foi, tipo, a grande figura do marketing e do anúncio. Porque, oh meu Deus, a Angelina Jolie na MCU... Mas a Angelina Jolie é um bocado personagem muito secundária neste filme. E é um bocado desapontante porque a personagem dela parece mesmo muito fixe. Sim. Só que tem pouco destaque, surpreendentemente. O Kit Harington, coitado, tem só para aí 5 ou 10 minutos no filme. E é das melhores personagens do filme. Eu adorei o mal ele apareceu. E depois pira-se.
E depois, puf.
E depois vai-se embora.
E depois aparece uma cena pós-créditos.
Exato.
Pronto.
Exato. Espero eu para um filme muito melhor que este. A realização... não está má, mas
pois era isso que eu até vos ia perguntar, tipo, o que é que vocês acharam da questão mesmo da Chloe Zhao, que a Joana já estava aqui a dar
eu acho que não se distingue a Chloe Zhao. Isto não é um filme da Chloe Zhao, não é um filme de ninguém. Isto é um blockbuster de CGI sobre deuses que nós já vimos por 500 estúdios diferentes e a Marvel decidiu vamos fazer um também.
Mas acham que o facto de ter a mão da Chloe Zhao, que já conhecemos mais ou menos o estilo dela do Nomadland e assim, acham que fez, mesmo que mínima, alguma diferença na contar essa história para melhor ou para pior?
Não fez. Eu não noto nada e não vou com aquela tanga de ai, é a primeira cena de sexo num filme da MCU. Como
por amor
assim,
de Deus.
Foi a Chloe Zhao que inventou o sexo no cinema.
Não sabias, não recebeste o memo.
Por favor, e é a coisa mais light possível.
Não, é sério, eu desculpa, Malheiro, estar a interromper, mas eu quando tinha visto todo o hype à volta da cena de sexo, pensei, ok, vamos lá ver o que é que isto é para estar a ver tanto burburinho.
O filme quando vai aparece... ser maiores de 18, tipo...
Sim, quando aparecem aquelas cenas, eu pensei, o que é isto? Isto é o quê? Tipo, ok, percebemos, é suposto eles estarem a representar jovens de 17, 18 anos a perderem a virgindade, com medo. Sim. Porque aquilo é muito... Eu posso dizer que já houve N séries de adolescentes, e não estou a falar de séries tipo Sex Education, estou a falar de séries adolescentes mais antigas, que já fizeram aquele tipo de cena muito mais arriscado.
Eles
e, no
não
entanto,
têm muita química, eles não têm muita química.
Nada, eles têm zero, mas também tenho a dizer uma coisa. Sobre a questão dos atores, é assim, para mim há grandes diferenças entre todos os atores, entre o que eles conseguiram dar aos personagens. Uhum. Por exemplo, eu acho que a Angelina Jolie é de longe a melhor e deu tudo o que podia dar com o pouco que tinha. E
ela tinha
muito pouco. E mesmo assim conseguiu dar toda uma bagagem que aquela personagem precisava, só que aquela personagem não lhe é dado tempo para ser explorada devidamente. Então, tu consegues ver ali flashes do trabalho que ela investiu ali, mas nunca te é dado um...
Não há espaço, não é?
Não há. E depois tens outros personagens, por exemplo... Um que gostei muito do Fastos, que é suposto ser também groundbreaking, porque mostra uma relação homossexual e etc. Eu achei muito bem da parte da Disney não ceder aos censores locais, eu acho que isso a Disney está de parabéns. Sim. E isso, o filme é um marco também por isso.
E eu adoro o ator.
O ator é muito bom. A cena entre ele e o que faz de marido também, uma química ótima.
É fofo. Tem muito mais que o casal principal.
É, mas de longe. E depois há uma coisa aqui. Eu não sei que instruções, que direção de atores foi a dada ao Richard Madden, que faz o papel principal de Icarus. Eu não sei, mas se foi dito para ele parecer um modelo, um manequim numa loja, num daqueles shoppings dos anos 80 que ninguém vai, ele conseguiu, porque está perfeito.
Sim.
Agora, e depois também tenho a dizer que o CGI dele a voar, alguém me explica aqueles efeitos visuais horríveis dele, sim, parecer que foi feito numa escola de cinema... Eu
há uma cena também que circulou na net, que é da Angelina Jolie a combater um monstro, qualquer coisa, que diz que, e eu achei muita piada a isso, porque alguém comentava, dá para ver o momento em que passa tipo de um boneco do Sims 2 para a Angelina Jolie real.
Não, é assim, essa cena no cinema nem se nota muito, sim, mas a verdade é que o CGI nota-se bastante que não é...
Não é normal na Marvel.
Não é normal. A Marvel, o nível de produção deste filme é estranhamente abaixo da qualidade normal.
E nós olhamos tipo para um Endgame, que aquilo é tipo um festival de CGI.
Eu voltava a pegar na realização e na cinematografia. A cinematografia tem um ou outro ponto... Por exemplo, eu acho que a parte final... Não posso dizer spoilers, mas o que acontece... Há grande coisa que eles querem parar, tipo, é um visual bonito, mas é tipo um frame ou dois.
Agora,
eles têm duas cenas em particular, que são no final do dia, noite, e são muito mal iluminadas. Em particular, uma cena de ação que estende-se para aí durante 10, 15 minutos, é tipo a meio do filme, e é super mal iluminada. É tão estranho, sim, ver um filme da Marvel com uma falha tão grave de iluminação.
É péssimo.
Estava mesmo... Nem dá para ver bem a cara dos atores.
Eu tenho que acrescentar assim, eu ainda não tive a oportunidade de ver o filme, e lá está, não estamos aqui a spoiler, eu não tive a oportunidade de ver o filme, não consegui desde que estreou, e tenho a dizer que tenho muita pena todo este feedback que está a sair, porque assim, antes da estreia havia ali alguma dúvida, porque até via muito nas redes sociais certas críticas, sei lá, críticos que foram às antestreias e a visionamentos e não sei o quê, que havia logo toda esta negatividade, e eu fiquei, mas será que é mesmo assim? Será que há realmente, como tu dizias há pouquinho, Joana, será que há realmente algum complô, algum backlash por este motivo, por aquele motivo? Porque parecia-me super estranho. Ou seja, não parecia estranho que o filme não tivesse perfeito, que eu também não acho que fosse ser o melhor filme do mundo, mas parecia-me estranho toda aquela... Não é? Toda aquela onda, e agora percebe-se que efetivamente, e pronto, já vi pessoas também a dizer bastante bem que se calhar, ok, podem gostar mais de filmes com um certo ritmo e não se importar tanto com certas características e até conseguir apreciar. Eu sinto que se calhar vou conseguir apreciar certos aspectos, se calhar não, porque lá está, as críticas são tão divisivas, mas ao mesmo tempo tão focadas no lado negativo, que me dá genuinamente pena para este filme, porque eu estava super ansioso, não tanto como para outros filmes, sei lá, Os Homens-Aranhas Destas Vidas e etc.
Ai,
mas estou super excited, já nem vamos entrar por aí, porque senão temos aqui mais 3 horas.
Que é um hype train, sim.
Sim. Sim. Já saíram mais leaks que pelos vistos são falsos, mas pelos vistos não.
Pronto,
isso depois vê-se. Mas lá está, estava ansioso porque me parecia um filme que ia ter uma vibe super específica, uma coisa nova, aquela aura toda, sei lá, tipo até quando foram apresentados os atores, um casting incrível, aparentemente com as cenas ali e tudo, etc. Aqueles fatos que foram apresentados, toda a mesma aura, a vibe do filme, sempre me pareceu uma coisa muito especial e que eu achava que ia adorar e que ia ser algo super diferente e que ia gostar muito. E tenho pena deste feedback, ainda vou ver o filme, ainda vou lá estar a ter a opinião própria, mas fico genuinamente triste que tenha sido assim. Até porque temos uma grande realizadora, não é? Que se calhar podia ter tido espaço para fazer muito melhor, ou aparentemente uma grande realizadora, um bom cast, e depois afinal sai isto assim. Tipo, então de quem é a culpa? O que é que aconteceu aqui, não é?
Eu acrescentava um ponto sobre a lore, e sobre o que é que isto implica para o MCU, que depois passava para a Joana, que se calhar consegue até falar melhor do que eu, que não estou muito por dentro de comics nem nada do género. Mas a Marvel está a um ponto em que está, pronto, eles já estão aí a buscar coisas muito out there e espaciais, não é?
Uhum.
Mas há um ponto em que eles têm que começar a gerir com o universo cinematográfico que têm, portanto, eles não estão a fazer num vácuo. O que eu quero dizer com isto é, os Eternals e tudo o que implica os Eternals muda completamente, em muitas partes, o paradigma do que aconteceu até agora no MCU, tanto que logo das primeiras coisas que eles se dedicam a explicar é porque é que os Eternals não fizeram nada durante os outros filmes. Sendo que a explicação que eles dão para o Thanos não faz sentido. Não faz sentido, ponto.
Zero, por vários motivos. Sim.
Por vários motivos da própria plot. Aqui.
Sim. Mas era isso que eu até ia perguntar, mesmo para acabar, sem spoilers. Por exemplo, até as cenas pós-créditos, não vamos dizer o que é que são, porque enfim...
Sim, era por aí que eu ia entrar.
Exato. O que é que isso pode implicar para esta fase 4, mesmo para terminar?
Olha, eu acho que de facto o filme, infelizmente, tem demasiado peso para o futuro do MCU. Acho que isto é altamente problemático, porque acho que... toda a gestão deste filme, do que implica, todas as ramificações, eu não sei se foi devidamente pensado como aos anteriores. E eu tinha muita esperança no Kevin Feige, mas eu sinto que a mão dele começa a falhar na Marvel, porque foi isto. As pessoas gostam de dizer que o Thor 2 é o pior filme da Marvel, mas ao menos o Thor 2 diverte, não se leva a sério. Este filme leva-se a sério de uma maneira, quer dizer, louca. Este filme acha-se um crítico do público. É uma coisa surreal.
Acho que podemos acabar aqui.
Isto é e pronto, perfeito. E acho que era isto.
Hoje foram mesmo o Malheiro e a Joana Maltês que foram os nossos críticos do público. Vamos agora passar para o universo cinematográfico de Cristina.
E bom, o episódio de hoje está numa temática muito eterna, e dos eternos passamos para sempre.
Oh,
que engraçado. Tanta conexão nestes temas. Fizemos de propósito.
Mal a TVI sabia que iria estrear a sua novela.
A TVI, Cristina Ferreira, é que pensou assim: se os Eternals estreiam nesta semana, nós também temos que estrear uma coisa com um título parecido, que é para entrar aqui no hype. Bom, Para Sempre estreou na TVI esta segunda-feira. É a nova aposta para substituir a novela Bem Me Quer, e tem Inês Castelo Branco, Diogo Morgado e Pedro Sousa nos três principais papéis. A história fala sobre Pedro, um homem que é abandonado pela mãe e que volta à sua terra natal em busca de vingança.
Que é Braga.
A.k.a. todas as novelas desde sempre. Entretanto, ficamos a saber que a mãe é Antónia Novaes, a grande vilã da história, e que o seu arquirrival é o irmão Lourenço. Já a protagonista, por quem ele é apaixonado, Clara, está junta com esse irmão. Portanto,
estão amigados.
Está aqui uma coisa, uma intriga muito louca. Para falar e comentar sobre este primeiro episódio, este início, este arranque de Para Sempre, temos connosco a Miss RH, quem já tínhamos muitas saudades, Rita Mendes.
Ai,
volta
ao
Fita Isoladora para falar do que achou desta telenovela. Olá, Rita.
Olá! Olá!
Viram que
olá,
eu tentei dizer isto com um dramatismo de telenovela?
Estou a sentir.
Depois de Inside Out, vens falar de Para Sempre.
Impacto.
É verdade.
Desculpa,
eu tenho que
downgrade.
Não... eu
não
acho...
sei se é.
Tenho que já dizer que o downgrade de comentadora especialista de novelas acompanha o tipo de comentário que também é feito, porque a Sara Richard costuma fazer comentários de conteúdos decentes.
De nível, de topo.
Sabes que Sara Richard está fora do país.
Verdade.
Okay.
Sara Richard não pôde acompanhar esta estreia, está muito triste
por não ter
podido. E esteve com sua mãe de férias em Madrid, portanto a imprensa cor-de-rosa que nos estiver a ouvir pode já fazer uma notícia sobre isto. Sara Richard em Espanha com a família, falha a estreia de Para Sempre.
Bom, vistos os primeiros momentos, primeiros minutos, primeira hora desta telenovela, eu começo já por ti, Rita, não é assim em primeiro lugar,
força.
Portanto... tu, analista, nova analista de telenovelas do Fita Isoladora, tenho que te perguntar qual foi a tua primeira impressão, não é, a esta estreia. O que é que tu, quando acabaste o episódio, sentiste né? Depois daqueles 40 minutos, 50 mais ou menos.
Olha, eu fiquei, é assim, obrigado pelo meu novo job title para pôr no LinkedIn, dá sempre
acho
jeito.
Que é sempre útil, não é? Exato.
É assim,
hoje em dia temos que ser um bocadinho de tudo, temos que ser polivalentes.
É verdade, é verdade, é verdade. Olhem, eu fiquei qualquer coisa entre o cringe e o depressivo.
Ui, começamos bem. Estes blogs, deixa só dizer que estes blogs sobre telenovelas são sempre incríveis.
Vergonha alheia. É qualquer coisa entre, vou usar termos em português para não me cancelarem aí por aí.
Joana Marques, portanto, beijo.
Entre mesmo vergonha alheia, cringe para o público e o depressivo. Opa, assim, os meus primeiros pensamentos. Aquilo começou péssimo, foi péssimo desde o início. Eu não acompanho telenovelas com regularidade, mas eu sou uma grande fã do Espírito Indomável. Foi uma telenovela que eu acompanhei durante a pandemia e eu tenho saudades desses temas esquisitos, de cavaleiras, meias malucas, meias selvagens. Achei.
Achas
achei...
que eu passarmos de cavaleiras, meias malucas, meias selvagens para Irmãos Vingadores, estamos a fazer um downgrade na história que estamos a contar?
Terrível. Por exemplo, isto parece uma vingança. Lembram-se da telenovela em que o Diogo Morgado era protagonista na SIC, que é uma das minhas telenovelas favoritas. Sim. Isto é tipo uma versão terrível dessa novela.
Essa novela já era terrível também por si.
Eu gostava muito. Mas
também essa novela estreou tipo há mais de 10 anos, não é?
Portanto, aos 14 anos. Mas olhem, eu nem sei muito por onde começar. Primeiro, noticiaram que esta novela era tipo como que se podia ver no cinema. Eu achei super esquisita, com uns planos muito malucos, com umas cores muito inconsistentes. O Diogo Morgado está esquisitíssimo na representação. Ele faz esta personagem de pessoa que há 30 anos procura a mãe, que tem sonhos com uma mãe quando ele era criança. Entra e a novela começa com isto, né? Ele está numa clínica de sono. E o médico diz que ele tem que ir à psicoterapeuta, entretanto recebe uma chamada de uma senhora completamente random, Ana Bustorff, que parece uma louca nesta novela já agora, saída de um hospital psiquiátrico. Liga-lhe a dizer a melhor quote de sempre.
Não.
Afinal, a tua mãe era
rica.
Eu posso ler
a quote, dá-me só um segundo.
Ah, ou seja, ao contrário... Eu tenho aqui, ao contrário do que te contaram, a tua mãe era rica.
Eu adorei esse momento porque ele ouve essa quote e tipo tira o telefone do ouvido e fica: não, com uma cara, meu Deus.
Era preferível que dissesse assim: ao contrário do que te contaram, a tua mãe era a Maria Leal e o dinheiro gasta-se. O dinheiro gasta-se. O dinheiro era dos dois.
Bom, melhor plot.
Pouco depois. Quando ele está a confrontar o padre treinador, que era seu pai adotivo.
E que se calhar é pai.
Ele disse... Eles estavam a discutir e admite que sabia que a mãe dele era rica. E o Diogo Morgado fica indignadíssimo com essa revelação e ele responde: o que é que tu querias que eu fizesse? Tu ias tornar-te mais feliz se eu te dissesse que ela estava mais bem vestida? O que eu acho que é, sim, esta a verdadeira grande frase da série, da telenovela.
Eu continuo o caminho, Meu Deus. Tem coisas muito, muito cringe. Aparece esta hacker também, do nada.
O gabinete de investigação.
O que é que ele faz?
Reparem, eu tenho que interromper. Reparem, este homem está à procura da mãe há 30 anos. Deve ter este gabinete de investigação há não sei quanto tempo. De repente liga-lhe a Ana Bustorff, bem aleatoriamente, dizer-lhe que a mãe dele afinal era rica. De uma forma qualquer, a hacker dele descobre uma página na Dark Web nova sobre uma clínica onde ele supostamente nasceu e puf, tudo acontece num dia. Depois a novela, opa, eu dava altura, gera tanta coisa aleatória que eu estava tipo, mas que trama é esta? Eu não consigo entender nada que está aqui a passar. Depois ontem, estava a falar ontem com o Pedro, sobre estas versões júniores das personagens. São terríveis, tenebrosas. Ai,
a
todas.
A versão adolescente dele e da...
Crazy Eyes. Ele não pisca os olhos, aquele ator.
Eu senti durante aquele período das cenas da juventude que estava a assistir a uma curta da faculdade enxertada dentro de uma novela. Tal era a má qualidade dos atores e da própria realização, que era muito aleatória.
Sim. E aquele filtro amarelo super...
Aquilo podia-se ver no cinema, não é? Porque o próprio Diogo Morgado é realizador de alguns filmes que também dão no cinema. E sabe Deus.
Mas desculpa, sobre o Diogo Morgado, eu acho que eles só convenceram o Diogo Morgado a fazer esta novela com este... É isto, sou eu, a gente, ou a mulher do casting, a falar com a agente dele.
Eu acho que foi por dinheiro.
É assim, a gente vai te dar muito dinheiro e esta personagem é tipo, olha Diogo, uma coisa de outro mundo. É assim uma personagem muito densa como as dos teus filmes. Metes essas personagens dos teus filmes muito esquisitos que tu fazes, metes nesta novela e está feito. Porque eu não sei se vocês já... Não sei
ele
se
é super estranho.
Mas ele é bué soturno, parece tipo a mesma luz.
Está bué com os olhos assim esganados, está sempre assim e pronto.
Esganados.
Vou-te matar.
Vou-te matar.
A mulher que eu gostei quando era adolescente.
Eu queria
terminar,
fazer alguns
quero
comentários.
Quero vos dar também. Também vos quero dar o espaço.
Eu trouxe uma folha A4 quase.
Não,
de
eu tenho só uma nota muito positiva e quero agradecer à TVI este é uma coisa muito boa que eles fizeram, que é dar destaque aos coros. Os coros em Portugal precisam de publicidade e de incentivo. Eu sou uma pessoa que canta em coro. E olhem, perceber mais sobre como é que era a vida daquele coro era um plot bem mais interessante de novela do que o plot desta. Olha, e aqui terminei esta entrada.
Dito, spin-off, Os Coristas.
Maneira, acrescenta aqui os teus pensamentos que já estás aqui ansioso para deixar.
Eu tenho, portanto, eu, no fundo, foram duas cenas que me ficaram e vão-me ficar para sempre na memória. Primeiro, a cena que acontece logo a seguir, já agora há uma falha de continuidade, porque ele, no final, o primeiro episódio.
Só uma.
O primeiro episódio acaba com ele a receber outra chamada da mulher, não é? E ela diz que falou com ele ontem à noite, mas não, passaram já duas noites desde que eles falaram. Mas pronto, adiante. Ele depois de...
Ah, mas isso uma pessoa baralha-se.
Uma pessoa baralha-se. E ele baralha-se porquê? Porque na noite em que recebe a informação da clínica, uma pessoa o que é que faz? Bom, no dia a seguir vou à clínica perguntar. Não! Ele decide ter um acidente de carro para ser curado naquela clínica, porque ele sabia que ia para uma clínica ser curado e não para as urgências, e vai de forma escondida ver num computador de uma médica qualquer à toa que o atende.
Que eu acho que eles ainda se vão comer.
Eu fiquei com essa vibe também.
Peço desculpa pela linguagem.
Ele vai seduzi-la com aquela cara boa. Parece que quer lhe dar um murro.
Maia,
há mulheres que gostam muito desse ar.
Mas o melhor momento deste episódio vem mais para o final. Que é o desfecho trágico do seu passado. Em que a versão dos adolescentes, ele tem um caso com uma rapariga que tem um pai rico. O pai aparentemente trabalha em obras, é tipo chefe de construção ou assim. E ele é um dos operários. E quando é despedido, começa a andar à pancada com o pai da rapariga e com outro gajo que está a trabalhar com ele. E depois acaba por empurrar esse homem para fora do prédio e matá-lo. E depois o pai da rapariga, o diálogo é super terrível em toda a sequência. E no final ele diz, tu vais preso, se os comalhas, se não sei o quê. E ele vira-se, mas a amiga, que eu não me lembro do nome, não vai acreditar nisso. E ele, então vamos fazer aqui um acordo.
Sim, sim.
Ele acabou tipo, tu vais preso, para, vamos fazer um acordo. Porque ao menos não estás com a minha filha.
Sim. O pai de Clara estivesse na negociação do orçamento do Estado, o documento não tinha sido chumbado, certamente.
Ele conseguiu, sem motivo nenhum, fez um acordo com um homicida para ele não ir para a prisão. Achei fascinante. Esta série não tem sanidade.
Esta série é uma telenovela.
Esta série
é uma telenovela, é uma série também.
É tudo. Pedro.
Então é assim, eu trouxe uma
lista. Queres acrescentar o quê? Que tu estavas a dizer que tens um A4.
Tenho um A4 aqui de, com várias ideias-chave que eu vou tentar resumir.
Resumir,
esta
sim.
História começa para mim logo mal e com uma energia muito negativa, porque começa mal com ele deitado numa clínica e a surgir muito revoltado e muito amargurado, ao ponto que a pessoa que o tem lá ligado com as máquinas na cabeça, em vez de continuar a querer chupar-lhe dinheiro para ele estar a fazer aquelas coisas ligadas à cabeça que não lhe estão a fazer efeito nenhum, lhe diz uma coisa que em geral as pessoas das clínicas nunca dizem, que é vai ao psicólogo. Pronto, isto começa logo desta, começa logo desta forma.
Não. É cinema aquele plano?
Não.
Ai, foi cinemíssimo.
Depois, esta questão do cinema, eu acho que...
Era essa a pergunta que eu ia fazer daqui a pouco.
Por terem sido utilizados planos de drone em excesso durante todo o primeiro episódio, alguém achou que esses planos de drone era igual a cinema. Eu recomendo a essas pessoas... que vão mais ao cinema.
Não, não, que vão ver o Glória. É que reparem.
Ai, sabes? Fogo.
Eu não vi Glória ontem para ver esta treta. Sim, TVI. É preciso que vocês me indemnizem. Olá, como
sim,
é que se diz?
Não,
já nem
é
consigo
isso.
Falar
acho
português. Que tem 500 planos de drone. Tiago Guedes deve adorar. Deve ser uma coisa dele.
Mas não são assim mal feitos.
Mas não são assim, exatamente.
Não, são úteis,
pronto,
não é?
Pra... aquilo percebe, tem uma finalidade, tem uma consistência, conta a história.
E no outro dia estava a comentar com o Pedro que há um plano quando eles estão a jogar ténis e ele mostra o campo de ténis por cima e é fantástico.
Ah, esse é
tão
lindo,
é muito lindo. Tem todos, os planos dele são muito lindos.
Tiago Guedes também é realizador de Pôr do Sol. E aquilo que eu senti também ao ver esta telenovela foi que isto era um remake de Pôr do Sol. Só que era um remake de Pôr do Sol que se levava demasiado a sério. Porque
e
nós
não
temos,
tinha pequenos almoços.
Nós temos exatamente o mesmo tipo de personagens. Que são vilões que estão sempre a fazer cara de maus. São vilões que batem portas com muita força a todo momento. Todas as personagens são muito exageradas. Eu acho que nenhuma das personagens que apareceu neste episódio é uma personagem real. Mesmo a protagonista, Inês Castelo Branco, eu peço desculpa porque nós amamos você, mas deram-te, Inês, uma protagonista que é uma protagonista que já não se usa, que é aquela pessoa boazinha que dói, tão chata. Que é uma coisa
nós já
muito,
falámos disso, aliás,
é
até analisar
muito
outras
novelas
recentes. É um
de uma novela importante. Antiga, não é? Esse tipo de protagonista, por exemplo, a Fátima, a protagonista da Serra, uma novela tão trachada neste podcast, dá duas lambadas à vilã. Já não é aquela protagonista tão, tão clichê. Depois... há outras coisas que surgem aqui que são muito dignas de Pôr do Sol, como os dois vilões querem fazer um casamento arranjado entre os filhos. O filho, enervado com a mãe, diz que ela faz gestão danosa, porque como todos sabemos, quando nós nos desentendemos com os nossos pais, dizemos este tipo de coisas. Depois há uma...
Depois
a novela tem um...
Isto bate de forma diferente.
A novela tem uma obsessão doida com flashbacks. Parece que há uma necessidade de explicar ao detalhe qual é que foi a primeira vez em que as personagens da novela fizeram xixi sozinhas. É uma coisa que é, enfim, que é completamente inútil, eu acho, narrativamente, nós estarmos a ter essa introdução toda e torna o episódio pouco fluido. E depois, eu quero só fazer uma pergunta aqui à nossa audiência, mas também a vocês os três, que é, porque é que a Clara, esta santa descida à terra, namora com uma pessoa que a amiga, interpretada pela Maya Booth, sabe que é um traste, ele trata mal a amiga da namorada, estamos a falar deste tipo de red flag, ele trata mal a amiga da namorada.
Este nível...
Ela diz à Clara, ele é um mimado que ele não é capaz de aceitar que não tem tudo o que quer e mesmo assim ela não entende que este homem é um boy lixo da pior espécie. Como é que isso é possível?
Eu respondo muito facilmente porque estamos numa telenovela.
Isto não é normal.
É.
O sexo é bom.
E Se, olha, não apostaria nisso, mas...
Não me parece pelas caras deles, sinceramente.
A cena é que falaste aí dos flashbacks e voltando a comparar com Glória, porque estamos a falar de séries ou telenovelas para cinema. Glória usa os flashbacks com um propósito muito claro, até porque o protagonista tem PTSD. Logo, os flashbacks são uma representação visual desse mesmo PTSD. Aqui...
Sim.
Não há informação nenhuma relevante nos flashbacks, que são em demasia e várias vezes seguidos. Até porque o diálogo, como mau diálogo sempre é demasiado expositivo. Ninguém diz aquilo que eles dizem, porque eles estão a dizer: ah, como sabes, o José, que é aquele gajo que eu não gosto nada, que no outro dia comeu-me um gelado que eu queria comer. Esse tipo de coisas que nunca ninguém mete numa conversa normal. Ai.
Eu queria apenas dizer aos nossos ouvintes que PTSD é stress pós-traumático, que foi o que aconteceu a estas quatro pessoas que aqui estão todos verem a nova novela da Disney. E vocês veem por este diálogo que nós estamos a ter aqui. Que nós estamos mal.
Quero fazer aqui um apelo à mesa de que isso não foi totalmente accurate, tendo em conta que só se pode diagnosticar stress pós-traumático passado algum tempo.
Exatamente.
Mas Rita, mas depois...
Para a semana voltamos a reunir.
depois de uma telenovela destas, é um diagnóstico, é um pré-diagnóstico, já está óbvio.
Olhem, eu ia fazer uma pergunta, porque assim, pronto, nós estamos aqui a ter uma, obviamente, numa perspectiva de, se calhar, um bocadinho mais exigente, pessoas que têm outro tipo de consumos, de outro tipo de produções. Não, há um bocadinho falamos de Glória, do cinema propriamente dito, que foi usado pela TVI como, não é, como promoção a esta série. Mas queria fazer-vos uma pergunta que é:
se calhar,
de que forma é que esta novela.
Eternals, faz sentido.
Eternals para sempre, já soubemos que está aqui tudo muito relacionado.
É esse o cinema de qualidade que ela viu.
Não, mas de que forma é que esta novela se pode portar na grelha da TVI? De que forma é que pode resultar? E até como é que pode ser vista pelos espectadores habituais de telenovelas, que estão habituados mais a esse estilo e que, lá está, às vezes pessoas com mais alguma idade que veem esse tipo de programas não têm uma bagagem tão grande de séries mais recentes, com outro tipo de produção, de grande cinema. Como é que acham que isto pode resultar para esse público e, lá está, consequentemente, nas audiências e na grelha da TVI?
Pá, o primeiro episódio foi um sucesso, né, da audiência.
Também é uma estreia, não nos podemos esquecer, né? Mas de qualquer das formas.
E agora é uma questão de saber se, depois desta primeira dose, se vai haver gente a querer voltar para a palhaçada, né? Mas eu sinceramente acho isto mesmo muito, muito, muito fraquinho. E portanto eu acho que seria estranho se tornasse um sucesso. Mas pronto, sei lá.
Mas lá está, é a mesma
é a
questão que eu estava a dizer, os públicos são diferentes.
É a telenovela que a vê, portanto, se as pessoas querem telenovela que a vê, é isto.
Pedro, nesta perspectiva e até da questão toda de possíveis audiências e desempenho, o que é que tu achas que pode acontecer?
Esta é a primeira telenovela em muito tempo que não estreia no primeiro horário. A TVI faz a opção de estrear esta novela logo no segundo horário, que vai ser o horário que vai ocupar, em vez de fazer um movimento que normalmente é feito na grelha, quer da TVI, quer da SIC neste momento, que é estrear a telenovela a seguir ao jornal e depois movê-la para o seu horário normal um dia ou dois dias depois, de modo a que o primeiro episódio seja exposto a um público maior.
Achas que isso também poderá ter sido por medo de perder algum terreno?
Eu acho que sim, porque é uma novela muito pesada. É uma novela muito pesada e as duas telenovelas que estão na primeira faixa atualmente, Amor, Amor na SIC e Festa é Festa na TVI, são novelas mais ligeiras, mais cómicas e que têm ali disputado aquele horário com muita proximidade. Eu não sei, sinceramente, se não poderia ter sido uma boa ideia testar a novela no primeiro horário, até porque quer Amor Amor, quer Festa é Festa, estão a revelar algum desgaste neste momento e estão em quebra em relação à primeira temporada. Mas foi esta a opção feita. Eu acho que a opção faz sentido, efetivamente, pela temática e pela energia da novela, que é uma energia, eu diria mesmo, uma energia pesada. Eu estava a falar com a Rita ao mesmo tempo que estava a ver o primeiro episódio e estava a dizer que a novela tem uma vibe muito psicótica. mesmo aqueles ecos na cabeça das pessoas e o protagonista ser muito transtornado e a protagonista feminina também ser muito traumatizada. Depois acontece uma cena que eu acho surreal, que é quando o miúdo está com ela, um dos miúdos do coro está com ela no campismo e ela dá-lhe uma ordem qualquer e ele diz: quando fores mãe vais ser muito chata. Eu não imagino nenhum miúdo a fazer esse comentário, não é? E depois ele faz aquele comentário que é para ela, traumatizada, que sabe que não pode ter filhos, ficar a bater mal com aquilo. Portanto, e é uma novela muito negativa e, portanto, eu acho que ela faz sentido no segundo horário. Como Malheiro, sim, tenho algumas dúvidas que a novela aguente estes resultados, porque, sendo que ela está a concorrer com outra novela também bastante dramática, que é A Serra, eu acho que A Serra tem um bocadinho a vantagem de já trazer público fidelizado. E pronto, trazia público fidelizado, embora tivesse aqui uma disputa também muito apertada com a novela da TVI, que é O Bem Me Quer, que vai acabar agora. Acho que acaba por ter alguma vantagem, mas nunca se sabe, porque eu acho que tem havido aqui alguns acontecimentos imprevisíveis ao nível da grelha. Nós não esperávamos, por exemplo, que Festa é Festa fosse um sucesso tão grande,
aquele fenómeno, né?
Como acabou por ser na primeira temporada.
Mas Festa Festa, sim, é, por exemplo, o contraste máximo com o que é esta
novela.
É?
Sim.
Uhum. É, parece, sim, que então, as pessoas têm todas um episódio maníaco e a seguir vão todos para ter o episódio depressivo. É uma coisa...
Quem sabe?
Ah, e claro, há um núcleo de pobres que é igual ao núcleo de pobres de Pôr do Sol. Esqueci-me de dizer.
Ai, aqui, quando eles estão a jogar à bola e ela diz...
Os pobres são...
Tu nunca vais deixar de ser pobre.
Porque todos sabemos que é assim que funciona sempre. É uma telenovela, a vida é uma telenovela. Bem, temos que ir embora, vamos ver como é que corre daqui para a frente e se teremos mais motivos para voltar para sempre. Será que vamos ficar para sempre agarrados ao ecrã de TV?
Não, mas vamos ficar ver para sempre. Vamos ficar para sempre neste feed de podcasts do Espalha Factos. Eu estou a roubar a minha fala ao João Malheiro, que era quem tinha que dizer que vocês podem e devem subscrever o feed
do
Espalha
Factos.
Devem também deixar as vossas reviews e comentários. Por isso, se nos estás a ouvir e não queres que a Marina Mota apareça com aquela maquilhagem a regalar-te muitos olhos, é melhor que neste momento subscrevas este podcast.
Este foi o Fit Isolador. Este foi o Vita Isoladora, volta todas as quintas às 7 da manhã, às sextas à mesma hora, a Factos da Semana, com o resumo de notícias dos últimos 7 dias e sem pausas.
E o próximo episódio tem a apresentação de João Malheiro.
É verdade, Johnny Malhas, e sem pausas toda a informação sobre TV, cinema e entretenimento em espalhafactos.com.
DJ, solta o som.
DJ. DJ solta o sonoro, digo eu a mim próprio. Bem, hoje vamos embora ao som. O que estou a dizer? Ao som. Ao som, ó filha, isto hoje vamos ao som. Hoje vamos embora ao som de uma artista brasileira que está a ganhar bastante terreno, principalmente na cena musical brasileira. Está a dominar todos os tops do Spotify, músicas virais. Ela chama-se Marina Sena e tem uma música que está relativamente viral no TikTok, chama-se Por Supuesto, embora o título espanhol-latina é em português, só tem esta palavra em espanhol. E acho que é uma música bastante agradável de ouvir e é assim que vamos embora hoje,
latinas,
neste episódio.
Que bom que foi estar aqui convosco.
Igualmente.
Boa noite, Porto.
Hasta la próxima semana.
Hasta la vista, babies. Fiquem bem, até para a semana.
Até para a semana.
Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa. Reparem corte de cena, ponta, planta, mesa. Recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir, já vi, tô nessa. Eu já deitei no seu sorriso. I'm pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar. Toda pressa é inimiga do cuidado, e hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar. Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem. Solta a mão do vão vem. Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei um terço hoje pro seu santo me guardar. Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo, desembolar.
Chegar e já cair no mar.